Diz assim o Senhor. Livro 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Aliás, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a corrida da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Ouvimos a Tua palavra maravilhosa, Senhor da glória, Pai. Eu rogo a Ti agora que esta palavra que foi lida aqui, Senhor, ecoe nos nossos corações, Senhor. Faz, Senhor bendito, Deus deste lugar, Deus das nossas almas, Senhor, que esta palavra, Senhor da glória, agora edifique a Tua igreja, Senhor. Fortaleça a Tua igreja, Senhor da glória, Pai. Fala conosco, Altíssimo Rei, Labassubi, Alabaxéias, Rica Labassurianda, Alabaxéias, Serebicanda, Alabaxéias. Deus Todo-Poderoso, Senhor, manifesta-te, Deus, no meio de nós, Senhor da glória, através do fogo da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, me usa agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Me usa, Senhor, segundo o Teu poder, segundo a Tua graça, segundo o Teu Espírito bendito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu nome seja exaltado agora, meu Deus, neste lugar, Senhor. Então glorifico o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, essa semana aqui, aliás, a semana que passou, né, que hoje é o primeiro dia da semana, né? Deus falou muito comigo, sabe? Eu conversei muito com Deus também, falei muito com Ele. E eu penso que Ele falou muito comigo também, a respeito de determinadas coisas da palavra. Gente que serve ao Senhor, né, a gente está sempre buscando, né, compreensão e direcionamento das coisas que são do Senhor. Se você não fizer isso, se aquele que serve ao Senhor não fizer isso, e a sua vida será uma vida completamente vazia, espiritualmente falando. Né? Se nós não buscarmos ao Senhor para que Ele possa revelar coisas a nós, que Ele possa ali estar ministrando coisas a nós, porque o Senhor ministra coisas a nós, né? Nós estaremos meio que perdidos por aí. E a vontade de Deus não é essa. E conforme eu disse aqui agora há pouco, irmãos, se nós buscarmos, o Deus da resposta se manifestará. Se nós buscarmos, Deus vai revelar. Deus vai falar. Se nós buscarmos, Deus vai ali, né, nos ajudar, né, fazendo com que a nossa mente, o nosso coração, né, sejam tocados por Ele, para que nós tenhamos tranquilidade. Tranquilidade de fazer aquilo, né, que Ele deseja que nós façamos, né? Muitas vezes Deus fala e as pessoas não ouvem. É uma situação diferente. Algumas vezes Deus já falou e a pessoa, né, não ouviu ou se negou a ouvir, né? Esta é uma outra situação bem específica na igreja, mas não é disso que nós queremos abordar aqui, né? E eu estava falando com o Senhor, né, e tentando ali, vamos dizer assim, oferecer ao Senhor muito mais do que aquilo que eu já havia oferecido a Ele, né, já ofereci tudo que eu podia oferecer ao Senhor, até a minha vida eu já oferecia ao Senhor, mas, né, de qualquer forma, irmãos amados, nós temos que buscar de Deus, né, além do oferecimento, nós temos que buscar de Deus poder, unção, sabedoria, conhecimento. E nessa busca, irmãos, eu falava com o Senhor a respeito da palavra dEle, da maravilhosa palavra dEle, desejando ter, né, muito mais conhecimento e sabedoria do que aquilo que Ele já havia revelado, né? E quantas vezes, irmãos, quantas vezes as pessoas pegam a palavra do Senhor para executar algo terrível, né? As pessoas pegam a palavra do Senhor para acusar as outras pessoas. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não serve para acusação, mas para edificação. A palavra de Deus, ela não serve para acusação, e sim para orientação. Então, quando você observar alguém que está precisando de algo de Deus, que você se use do poder da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é poderosíssima. A palavra de Deus derruba barreiras. A palavra de Deus, ela separa o espírito da alma, tão poderosa que ela é, mas nós devemos usar a palavra, né, para exortação, nós devemos usar a palavra para orientação das pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão perdidas no seu caminho, as pessoas estão perdidas, né, numa ilusão, né, achando que a palavra de Deus se realizou na sua vida, quando na verdade, muitas vezes, a falta de sabedoria e entendimento faz com que as pessoas se enganem. E quantas pessoas se frustram, porque a perfeição, né, conforme o apóstolo Paulo disse aqui a Timóteo, que nós devemos, né, como homens de Deus, buscar a perfeição, né, e sermos perfeitamente habilitados em toda boa obra, né? Como o homem, né, busca a perfeição, quando você o acusa, né, você está, na verdade, fazendo algo que é da esfera de Satanás. Você sabe o que significa o nome diabo? Você sabe o que significa a palavra diabo? Que eu sempre escrevo com D minúsculo, né? O acusador. Significa o acusador. E Satanás, que eu escrevo também sempre com letra minúscula, mas quando eu falo dele nas palavras pastorais, porque ele é indigno, né? Ele é desprezível. Né? Satanás significa o adversário. Só pelo nome, pelas palavras, nós conhecemos ali, né, o grande foco do nosso inimigo, o grande foco, né, que é a destruição, que é fazer com que as pessoas se diminuam. Nós devemos buscar e compreender o desejo de Deus em manifestar, né, a sua boa palavra a nós, conforme o apóstolo Paulo disse aqui claramente, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe o que significa longanimidade? Você sabe? Longo ânimo, né? Então, né, a vontade de Deus é que nós tenhamos longo ânimo, né, um ânimo longo, para que as pessoas possam ser exortadas, ensinadas, né, estar ali aprendendo aquilo, né, que Deus deseja que elas aprendam, sem que sejamos pessoas, né, afobadas, afoitas, condenando já após a primeira orientação ou exortação. Nós não podemos ser assim, nós devemos ser pessoas que estão interessadas muito mais na edificação do que na destruição. E quantos usam a palavra de Deus para a destruição, ao invés de usar a palavra de Deus para a edificação? Outra coisa que eu, né, meditava esta semana era a respeito do amor que as pessoas têm por Deus. E como este amor é manifesto através das atitudes das pessoas, porque aquele que ama a Deus consegue manifestar o seu amor ao Senhor. A Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelos frutos que a árvore dá. E também nós conhecemos, sim, irmãos amados, as pessoas que amam a Deus pelas suas atitudes. Uma pessoa que ama a Deus, né, está constantemente interessada na edificação das outras pessoas. Porque essa é a vontade de Deus, e a pessoa que ama a Deus está desejosa de fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, né, é aquilo que é o mais importante na vida das pessoas que amam a Deus. Agradar ao Senhor e não entristecer a Deus. Né? Isso faz parte de uma vida sadia, de uma vida cristã sadia. Nós devemos entender, irmãos, né, que o amor de Deus se manifesta em nós, na verdade, com impulsos maravilhosos de querermos que as pessoas conheçam esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que nós desejamos, esse Deus que nós amamos, né? Demonstrar que nós amamos a Deus significa demonstrar que nós amamos o nosso irmão ao ponto, né, de intercedermos, de orarmos, né, de desejarmos que as vidas que estão perdidas por aí se encontrem com o Senhor. E como é interessante isso, né, irmãos? Porque hoje em dia nós temos uma vida muito corrida, as pessoas têm uma vida muito corrida, né? Eu vejo por aí, né, observo por aí, né? As pessoas, elas têm pouco tempo, né, disponível, vamos dizer assim, né, e esse pouco tempo disponível, né, ainda assim, existe muito menos tempo oferecido ao Senhor, existe muito menos tempo oferecido para a leitura bíblica, existe muito menos tempo oferecido para a oração, existe muito menos tempo oferecido para a meditação, para conversar efetivamente com Deus, para orar pelas madrugadas, né? Existe pouco tempo. As pessoas estão ali, né, com o seu tempo, né, escasso para realizar as atividades do seu dia a dia, e muitas dessas pessoas são consumidas pelas atividades do seu dia a dia, se deixam consumir pelas atividades do seu dia a dia ainda, tendo ainda, né, menos tempo para as coisas que são do Senhor. E quando as coisas, né, estão mais tranquilas, a pessoa está tão cansada, mas tão cansada, que não vive, não tem tempo para nada mais, não sente mais alegria, né, tem uma preocupação imensa no seu coração, né, não tem forças para orar, porque está muito cansado para isso. Parece aqueles apóstolos de Jesus, né? No Getsemane ali, né, no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava para ser crucificado, e o Senhor pediu para que eles vigiassem, orassem, porque ele estava com o coração abatido, com o coração ali apertado, e voltava. Jesus voltou 3 vezes para ver os discípulos orando, intercedendo, buscando a Deus, e os discípulos estavam lá dormindo, e a Bíblia diz que eles estavam cansados, por isso eles estavam dormindo, mas Jesus repreendeu da mesma forma, né, que eles não podiam ali, pelo menos um pouco ali, estar com ele, intercedendo e ajudando em oração, mesmo cansados. Mesmo cansados. Os filtros de Deus na nossa vida são muito importantes, irmãos. Porque a tua carne, ela vai desejar coisas agradáveis à tua carne. A tua carne, ela vai tentar falar alto. Ela vai tentar impor rotinas. Ela vai tentar, né, dominar a sua vida. Os impulsos da carne a todo instante vão tentar influenciar a sua vida para que você haja segundo aquilo que ela está te impulsionando. E cabe a nós lutarmos contra, irmãos. Porque as lutas e as dificuldades deste mundo não podem impedir a glória de Deus se manifestar em nós. As dificuldades deste mundo não podem impedir de você ter uma comunhão plena com Deus, uma unção plena com Deus e uma vontade extrema de ouvir a voz do Senhor, uma vontade extrema, né, de fazer cumprir as coisas que são de Deus na sua vida, os desejos de Deus na sua vida. A gente tem que lutar, nós temos que lutar. Paulo estava escrevendo esta carta aqui a Timóteo, e ele estava se despedindo, né, dizendo que o tempo dele ali estava para terminar, e ele disse, com alegria, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que ele iria morrer. Ele estava se despedindo ali, com alegria, né? Pô, vou morrer, estou com alegria. O apóstolo Paulo discernia claramente as coisas são de Deus na vida dele, né? Esse texto que nós lemos aqui, são, se nós pegarmos o capítulo 4, dos 5 primeiros capítulos, eu creio que é a vontade plena de Deus para os seus ministros. É a orientação de Deus clara, né? Clara. Para a sua igreja, para a igreja dele. Quando ele fala assim, olha, fala, prega a palavra, né, dentro e fora de tempo, prega a palavra. Né, conforme disse Deus, né, através do profeta Jeremias, né, fale da minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir a minha palavra. Mas fale da minha palavra. Quando nós entramos com senso de juízo das coisas que são de Deus, né, nós erramos. Por isso nós temos que fazer. Porque o juízo vem de Deus e quando nós julgamos, ah, já falei, não vou falar. Deus está falando, fale. Né? Nós não podemos julgar, nós temos que obedecer. Nós não podemos qualificar a palavra do Senhor, nós temos que simplesmente baixar a cabeça e fazer. Fazer para que se cumpra a palavra de Deus. Quando você começa a fazer muito juízo das coisas que são de Deus, a Bíblia diz que esse mesmo juízo virá sobre nós. Aquele juízo que você tanto pratica, né, para as pessoas que estão ao seu redor, tome cuidado, porque esse juízo virá sobre a tua vida. Né? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é juízo contra nós. É juízo de Deus contra nós. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus pregada é o valor de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós desprezamos esta palavra, nós estamos descumprindo a lei. E descumprir a lei significa ser aprisionado, né? Ficar cativo pelo descumprimento da palavra do Senhor. A igreja e a palavra de Deus são os motores deste mundo tenebroso. A igreja e a palavra de Deus é o que faz mover este mundo, irmãos. É o que faz mover este mundo, e as pessoas não estão percebendo isso. Estão se afastando da igreja, estão se afastando da palavra de Deus, então estão deixando de lado aquilo que rege o mundo para viver os sonhos e a ilusão de um mundo destruído, falido, condenado ao sofrimento e à destruição. Estão deixando de lado aquilo que tanto Deus deseja para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. A igreja é uma entidade divina. Não as quatro paredes do prédio, mas aqueles que se dizem igreja são entidades divinas do Senhor, levantados por Deus para que o amor de Deus seja manifesto neste mundo. Que Jesus morreu na cruz. Se nós não falarmos, como as pessoas entenderão? Conforme diz o apóstolo Paulo, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos instrumentos escolhidos por Deus para que as coisas de Deus se materializem neste mundo e as pessoas conheçam o Deus verdadeiro. Conheço a seu filho Jesus, Jesus de Nazaré, que deu a sua vida em favor das pessoas que vivem neste mundo. E ouçam a voz do Espírito Santo de Deus, né? Que é um privilégio concedido por Deus a nós, para que nós possamos o quê? Ser capacitados para vencermos as falcatruas, ciladas que o nosso inimigo coloca à nossa frente. Aquele que é de Deus não é enganado pelo diabo. Aquele que é de Deus ouve a voz de Deus, né, e age, né, repreendendo Satanás, como Jesus agiu. E você, irmãos, não pense que Satanás vai aparecer a você vermelhão, aquele chifre ridículo dele, né, feio do jeito que ele é, para que você possa entender que ele está à sua frente. Não. Ele vai aparecer das mais diversas formas a você, e cabe a você, não são do Espírito Santo, discernir, né? O que Jesus disse a Pedro certa vez, quando, né, Pedro tentou ali impedir com que a obra de Cristo acontecesse, né? Pedro falou, vamos pegar a espada e vamos lutar. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Estratégia maldita e satânica, né, sendo usada através de um homem que estava ao lado de Cristo. Nós precisamos de Deus. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisamos discernir, ouvir a voz do Espírito, para que nós não sejamos enganados por aquilo que está ao nosso redor e sejamos influenciados por este engano, irmãos. Não seja influenciado pelo engano de Satanás, porque algumas vezes, espero que sejam pouquíssimas vezes, você ouvirá palavras do diabo de uma pessoa que você ama. Você poderá ouvir, e você terá que discernir, você terá que agir em relação a isso, não dando ouvidos, se negando a ouvir aquilo que ecoa no seu coração, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo, irmãos, sim, eu espero que os irmãos tenham compreendido tantas vezes que eu falo, que aquele que comanda a igreja é Jesus. Jesus é o dono da igreja. A igreja é de Jesus. Jesus é quem comanda a igreja. E quantas vezes nós temos que parar para ouvir a voz de Jesus e não ouvir a voz do homem? Por isso que eu falo que decisões espirituais competem exclusivamente ao pastor da igreja. Decisões administrativas competem à igreja resolver. Decisões espirituais competem ao pastor da igreja, porque o pastor da igreja tem que ouvir o dono da igreja. O pastor tem que ouvir o dono da igreja, que é Jesus de Nazaré. O pastor tem que ouvir aquele que comanda a igreja, que é Jesus de Nazaré. Ele não precisa pedir conselhos para o homem, ele tem que pedir conselhos para Deus. Ele tem que pedir conselhos para o dono, para aquele que comanda, para aquele que tem autoridade. É lá que ele tem que buscar conselho, orientação, é lá que ele tem, que se posicionar. É lá que ele tem que buscar. Isso não é demérito nenhum, irmãos? E por isso que eu falo, eu espero que os irmãos compreendam aquilo que eu falo, porque esta é uma regra espiritual. Isso está no coração de Deus, e por esta situação, a cobrança também do Senhor vem sobre o pastor. O Senhor não vai te cobrar daquilo que é responsabilidade do pastor. O Senhor vem e fala. Por que você fez isso? Por que você deixou isso acontecer? Por isso que as coisas também são do outro jeito. E a compreensão, irmãos amados, de todos nós a respeito das coisas espirituais são muito importantes para que nós possamos agir nas nossas vidas. Você quer ver um outro exemplo? Uma casa, um lar. Um lar estabelecido por Deus, é óbvio, um lar estabelecido por Deus, aonde Deus domina e aonde Deus comanda, aonde foi dada a autoridade de Deus para determinada pessoa, essa pessoa tem que buscar conselho de Deus. Essa pessoa tem que interceder, orar, buscar orientação. Essa pessoa tem que buscar ali as coisas santas, as coisas que são de Deus. Isso não impede com que as pessoas venham pedir conselhos a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, porque Deus se usa do homem para responder também ao homem. Deus se usa do homem para dar uma resposta ao pastor. Não é um conselho, é uma resposta. E nós devemos, irmãos amados, compreender tudo isso também. Para que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas e Satanás sempre no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Dá uma pisadinha aí, dá uma esmagadinha nele aí, aproveita aí, ó. Isso, dá uma esmagadinha nele aí, só para ele ficar furioso com você. Temos que olhar a palavra do Senhor e entender que o amor de Deus, que você tanto sente pelo Senhor, será manifesto por aquilo que você oferece a Ele. Por aquilo que você oferece a Ele. Como é que eu demonstro meu amor a Deus? Oferecendo a Ele aquilo que nós podemos oferecer no nosso dia. Como é que nós demonstramos o nosso amor a Deus? Fazendo a vontade dele. Aqueles que me amam, disse Jesus, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Não existe discussão. O pecador não ama a Deus. O pecador, ele está distante de Deus, oferecendo a Deus um sacrifício para Baal, ao invés de sacrifício a Deus. Nós demonstramos o nosso amor a Deus, desejando com que as coisas que são de Deus se manifestem nas nossas vidas e buscando aquilo que é a vontade dele, irmãos. Eu volto a dizer para você, se você não buscar, não acontecerá. Você pode ter uma promessa de Deus na sua vida. Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou Deus pode ter falado a você de uma grande promessa que ele tem para a tua vida. Mas se você não buscar, se você não se preparar, se você não estar ali desejoso daquilo, Deus vai ficar esperando esses momentos acontecer. Não tem chance de Deus entregar a nós coisas fora do tempo, a não ser que seja para você aprender, tristemente, uma situação como o povo de Israel aprendeu quando pediu Saul rei. Aliás, quando pediu um rei, e Deus deu Saul. O bonitão, o fortão, o altão, e o hipócrita espiritualmente falando, e aquele que entendia pouco de Deus, que vivia perdido por aí, dependendo de Samuel. E quando o rei, na sua soberba, resolveu tomar decisões próprias, perdeu o reino. Porque simplesmente desobedeceu a Deus. Promessa de Deus sobre a tua vida, ela acontecerá na medida em que você desejar e buscar. E você se preparar para que aquilo aconteça. Quando você se preparar para que aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida, aquilo vai acontecer muito mais rápido do que você imagina. Se você ignorar, se você ignorar a promessa de Deus, se você ficar esperando sentado a promessa de Deus, Deus também vai ficar esperando a sua atitude de busca. E os dois vão ficar esperando até quando? Até acabar os tempos, porque Deus não vai fazer coisa antes do tempo. Nós não podemos ser aqueles que são as razões das desgraças das nossas vidas. Nós não podemos ser aqueles que impedimos as coisas que são de Deus de acontecerem nas nossas vidas. Nós não podemos ser aqueles que ignoram totalmente a Deus, dando espaço à carne, ouvindo a voz da carne todos os dias, ouvindo a voz da carne e dando ali ênfase à voz da carne e à vontade de Deus, ficando sempre de lado e a voz da carne falando, e a pessoa abrindo mão das coisas que são de Deus, e abrindo mão das coisas que são de Deus. Sabe como vai acabar essa história? Frieza espiritual. Sabe como vai acabar essa história? Distanciamento de Deus. Sabe como vai acabar essa história? Perda em cima de perda. Perda em cima de perda. Porque com Deus ninguém brinca. Você conhece aquela história verídica? Eu já falei aqui também muitas vezes, Você conhece aquela história verídica do discurso do dono do Titanic quando ele ia zarpar na primeira viagem? Você sabe o que ele falou, Eu ouvi a gravação. Existe a gravação do discurso da pessoa. Nem Deus afunda este navio. Aonde está o navio? Afundou. Aquele Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, sabe o que ele falou esses dias aí? Nem Jesus me tira daqui. E sabe o que vai acontecer com ele? Pobre coitado, vai perder tudo se não perder a vida. Nós olhamos esses extremos e vemos a reação de Deus. Você não pense que Deus está ouvindo todas as blasfêmias. Você não pense que Deus está ouvindo todas as situações que rodeiam a Ele. Ele só não age com mão forte para destruir este mundo por causa das blasfêmias e do desprezo das pessoas que tem nele por causa da igreja. Por causa dos seus escolhidos, por causa daqueles que têm que ser alcançados ainda, porque ainda, né, ainda não chegou o tempo de todas as pessoas serem alcançadas para que Deus leve o seu povo, né, para que Deus, né, arranque deste mundo o seu povo. É por isso que Deus não reage de forma imediata àquilo que aconteceu, mas se você ler a Bíblia, você vai conhecer, vai se lembrar de um histórico de reações de Deus. Deus sempre reagiu ao desprezo, Deus sempre reagiu ao pecado, Deus sempre reagiu às palavras de destruição. Lembra de Rabisaque, né, general do exército de Sanaqueribe? Lembra o que ele falou? Nenhum Deus poderá livrar esta nação do rei da Síria. Qual foi a resposta de Deus? Vou pôr um anzol no nariz dele e um freio na boca dele, ele vai voltar pelo caminho que ele veio. E Deus fez isso. E ele falou, ele não vai atirar uma flecha sequer contra esta cidade, porque eu a defenderei. Reações de Deus. Deus está reagindo na sua vida. Deus está reagindo nas suas atitudes. Deus está reagindo nas suas atitudes, sim. Aguarde a resposta da reação de Deus. Tenha paciência ou tenha medo da reação de Deus. Tenha paciência ou medo, porque a reação de Deus virá. Porque a reação de Deus virá. Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse. Que você deseje tremendamente as reações de Deus. Esse é o grande problema da igreja. A igreja não desejar as reações de Deus. Por quê? Por causa do pecado. A igreja não reage, a igreja não quer a volta de Cristo, quer viver este mundo, as belezas e maravilhas que Deus criou neste mundo. Não fala, nós cantamos aqui Maranata. Esse é o desejo da igreja. Esse é o desejo da igreja. Paulo falou, olha o que Paulo falou, né? Quando ele falou, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Não vai ter coisa melhor do que a volta de Cristo. Não vai ter coisa melhor do que o momento que as trombetas soarão no céu e todo olho verá a glória de Deus se manifestando nas nuvens e o Filho do Homem, né? O Filho do Homem chamando a sua igreja. Esta glória será algo, né, nunca visto antes. Será algo fabuloso e tremendo, né? E o anticristo com certeza dirá que foi um disco voador, né, que levou os crentes. Né? Nós Simplesmente devemos entender a palavra, julgar as nossas atitudes, corrigir aquilo que devemos corrigir, né? Para sermos abençoados pelo Senhor, para termos o Senhor edificando a nossa vida e não nos castigando. A escolha é sua, a escolha é minha. Ouça a palavra do Senhor. Sua carne vai falar muito contigo. E o Espírito Santo de Deus falará contigo todos os dias. Porque o Espírito Santo de Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo de Deus fala conosco, porque Deus fazia isso com o homem. Ali, com Adão e Eva. O Espírito Santo de Deus fala todos os dias conosco. O problema é que nós estamos dando mais ouvidos e obedecendo à voz da carne, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo. Deus fala conosco raramente. Jesus fala conosco raramente. Mas o Espírito Santo de Deus fala conosco diariamente. Dê ouvidos a essa voz, lute contra você mesmo, para que Deus possa vencer na sua vida, para que você seja uma pessoa vitoriosa, oferecendo a Deus o verdadeiro sacrifício que é a sua vida. Sabe, as pessoas estão se contentando com muito pouco. Esta é a análise que eu faço. As pessoas estão se contentando com muito pouco de Deus. As pessoas estão se contentando com muito pouco da presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. As pessoas estão se contentando com migalhas, com coisas que não satisfazem o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus. As pessoas estão se contentando com muito pouco. Sabe? Sabe por quê? Que estão amando pouco a Deus. Porque estão amando muito pouco a Deus. Esta é a verdade. A verdade é esta. Você queira ouvir ou não queira ouvir, a verdade é essa. Estão entregando pouco porque amam pouco. Estão deixando a carne falar mais alto do que o Espírito Santo de Deus porque amam pouco a Deus. Porque se amassem, teriam pavor de deixar de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Teriam pavor de estar dando tanto ouvidos à carne. Teriam pavor, medo, né, de estarem fazendo isso. A igreja, sem o Espírito Santo de Deus, é morta. A igreja é morta. Precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você precisa ouvir o Espírito Santo de Deus diariamente, não só quando você está desesperado ou querendo algo de Deus. Porque quando as pessoas estão desesperadas ou querendo algo de Deus, vão buscar. Vão buscar. Mas quando as pessoas simplesmente querem demonstrar o seu amor a Deus, é raro as pessoas buscarem. Ou as pessoas quererem oferecer. Darem um tempo para oferecer as suas coisas a Deus. Eu, esses dias, estava falando com Deus. Já conversei um pouco com a Rosana também. Falei assim, por mim, a igreja abriria todos os dias. Por mim, haveria culto na igreja todos os dias. De domingo a domingo. Por mim, seria assim, a realidade da igreja seria essa. E seria muito bom se isso acontecesse. É. Por mim, seria assim. E Deus, eu creio que tem isso no coração também. De que isso pudesse acontecer. De que isso pudesse acontecer. É lógico que Para que isso aconteça, nós teríamos que ter uma estrutura muito boa aqui da igreja, porque nem todas as pessoas estão disponíveis todos os dias para vir à igreja. Isso também é natural. Que as pessoas tenham seus compromissos, alguns estudam, né? À noite, outros têm algum compromisso à noite eventual. Então isso é normal. Por isso nós precisamos ter uma estrutura para que isso acontecesse. Mas está no meu coração. Quando o Espírito Santo de Deus ordenar, isso acontecerá. Venha um ou venha dois. Mas acontecerá. Para que a glória dele seja manifesta. Para que a glória do Senhor seja vista. Mas está no meu coração. Não podemos ser imprudentes ou ser levianos com as coisas que são de Deus. Mas devemos o quê? Fazer aquilo que está no coração do Senhor. Para que a glória dele se manifeste. Não seria bom ter culto todo dia, irmãos? Você está assim com vontade, você vem na casa do Senhor, a igreja está aberta. Não seria bom, você está ali querendo adorar a Deus, você está ali, cheia de vontade de adorar a Deus, e fala, pô, a igreja está fechada hoje. Você vem à igreja, a igreja está aqui aberta, tem culto, tem louvor, tem adoração a Deus. Não seria bom isso? Seria muito bom Deus realizar essa obra nesta igreja. Para que o nome dele seja glorificado e que a intensidade do alcance desta igreja seja cada vez maior. Devemos buscar isso. Se você acha que isso é importante, interceda a Deus. Não para que isso aconteça, mas que ele prepare a igreja para que isso aconteça. Eu já falei para a igreja, devemos orar para que estejamos preparados para as vidas que Deus enviará para a igreja. Não devemos simplesmente orar para que Deus envie vidas à igreja. Porque para Deus enviar vidas para a igreja é muito fácil. E as pessoas virem aqui e não receberem nada, também é fácil. Devemos orar para estarmos preparados. Para que Deus envie as vidas que tem interesse em enviar. Para que sejam abençoadas aqui, como ele tem feito. Eu sempre falo e vou falar, isso não é mérito nenhum do indivíduo, do homem. As pessoas que entram nessa igreja são abençoadas. Não tem jeito não ser abençoadas. São abençoadas. Porque Deus está aqui. É por isso. Porque Deus fala aqui. É por isso, porque Deus ensina aqui, é por isso que a pessoa é abençoada. Então, devemos compreender isso também, que Deus está trabalhando, nas condições da igreja que ele tem nas mãos. E que você interceda e ore ao Senhor de forma correta, para que nós possamos cada vez mais ser usados pelo Senhor. Cada vez mais vidas sejam edificadas, curadas, libertas, ensinadas pelo Espírito Santo de Deus neste lugar. Para que a glória dele se manifeste, Para que a glória do Senhor se manifeste nas vidas. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você agora.